Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui a mais um encontro nosso, mais uma live, um podcast, uma conversa. Primeiro, eu já quero pedir desculpas para vocês aí pela minha voz, tive um resfriado aí, então a voz tá meio voltando aos poucos aí, mas tá tudo bem, faz parte, né? O nosso corpo ele dá sinais pra gente. E às vezes, né, a gente precisa fazer uma pausa, né? Então, quando você tem gripe, resfriado, já trazendo esse assunto, né? Geralmente é um jeito do teu corpo encontrar uma forma de você parar. Então, para pra pensar, quando você tá muito sobrecarregado, você tá lá trabalhando, fazendo um monte de coisa, correndo e tal, às vezes você precisa descansar e aí você diz pro teu corpo assim: não, não posso, agora não dá, agora não consigo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer mais o outro. E você sempre vai adiando, né, o teu descanso, você vai sempre fazendo o que você acha que precisa fazer e você não dá essa pausa para você. Aí o teu corpo, o que ele faz? Ele encontra o jeito de você parar, né? Não, você vai parar agora. Agora não tô perguntando se você quer, você vai, né? Então, cara, isso acontece muito com a gente. Então, a gente se conhecer faz a gente entender esse processo, né? Entender não quer dizer que a gente sempre vai respeitar, mas a gente faz o que precisa ser feito, né? Tá bom? Então, gente, vocês que chegaram aí, se puder me dar um ok aqui, se tá me vendo, me ouvindo bem, se tá tudo certo, né? E já quero dizer para vocês que a live de hoje é uma live de tema livre, tá? Então eu não trouxe nada para essa live aqui. Eu vim aqui só com o coração aberto, o microfone aberto aqui para ouvir o que que vocês têm para me dizer, ouvir a pergunta que você tem, né? Que assunto você quer saber, sobre o que você quer que eu fale. Se você me segue aqui, né, no, nos meus canais, nas minhas redes, você tá tentando buscar melhorar que aspecto da tua vida? Qual o resultado que você tá buscando, né? Qual assunto você quer que eu fale aqui hoje? Pode trazer, não tem pergunta errada, não tem pergunta besta, né? Besta é você ter uma dúvida ou poder esclarecer um assunto aí na tua vida, como você tá tendo a oportunidade agora, e não fazer isso, né? Isso é besteira. Então, não existe pergunta besta, pode perguntar o que você quiser aí, o assunto é teu, o microfone é teu, então manda brasa, escreve nos comentários aqui que eu vou ler tudo e vou responder aqui na medida do possível, tá? O que tiver ao meu alcance eu respondo, o que não tiver eu vou pesquisar e te respondo numa próxima oportunidade, tá bom? Então, gente, comenta aqui embaixo, escreve aqui para mim. E aí, qual que é a tua dúvida? Qual que é o teu assunto? Já aproveita e faço o convite para você que tá me ouvindo pelo Spotify, me vendo pelo YouTube, você que me acompanha por aí. Me segue nas outras redes sociais também, eu tenho canal Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, um monte de lugares aí. Cada lugar tem conteúdos diferentes, né? Então, é legal você me seguir, ativar o sino de notificações para você ser notificado dos conteúdos que eu posto aqui, para você não perder os conteúdos, né? Chegar sempre atrasado, talvez, ou não ter acesso a tudo que eu posto aqui. Tem muito conteúdo de autoconhecimento, tem várias auto-hipnoses, né? Tem mais de 160 auto-hipnoses que de alguma forma ela vão te ajudar, como se fosse uma mini sessão de terapia que vai te ajudar a melhorar em vários aspectos da tua vida, tá? Além das auto-hipnoses, tem as lives, conteúdos como esse, né? Pra gente conversar, pra gente ir mais a fundo em algum tema, pra gente entender um pouco mais como a gente funciona, tá? E a gente poder realmente construir junto esse conhecimento, esse olhar sobre nós mesmos, porque autoconhecimento é liberdade. Quando a gente se conhece, a gente se entende, né? A gente pode lidar melhor com a gente, tá bom? Silvia Bastos, bom dia, Silvia. Bom tê-la aqui. Ela perguntou: Ho'oponopono funciona? Silvia, funciona sim. A questão é como você faz, né? O processo em si, ele tem uma base de entendimento que é muito, muito real, verdadeira e até científica, né? Mas o jeito que é aplicado depende da pessoa e depende do processo. Eu vou te explicar por quê. O que que acontece? Toda terapia que você for olhar, que for de alguma forma mudar o jeito que as suas memórias estão arquivadas dentro de você, não interessa se é psicoterapia, se é terapia cognitivo-comportamental, se é psicanálise, hipnoterapia, cara, não importa. Qualquer uma delas você vai tratar de duas formas a memória de um paciente. Duas formas. Uma forma é o reframing, que é reenquadrar, você olhar para aquela cena de um outro jeito. E a outra é dessensibilização. Dessensibilização é você tirar a dor de uma memória que está lá. Então, assim, você sofreu um abuso sexual, por exemplo. Cara, não dá para reenquadrar aquela cena. Mas você pode dessensibilizar, você tem que encontrar a dor e soltar a dor. Não tem outro jeito de olhar para aquela situação. Não tem como explicar o que aconteceu de um outro jeito, né? Não dá para você ter empatia pelo agressor. Não dá. Você tem que dessensibilizar, certo? Agora, existem memórias que você pode reenquadrar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo assim. O teu pai era muito. Trabalhava demais quando você era pequeno e te deixava sozinho em casa, né? E você sentia a ausência do pai, certo? Então você sentiu que teu pai não gostava de você. Você pode reenquadrar essa cena, porque talvez hoje, como adulto, você possa entender por que que o teu pai trabalhava tanto. Você possa entender talvez o medo da falta de dinheiro que faz talvez você trabalhar demais. E isso vai te ajudar a entender o que o teu pai sentia enquanto ele estava trabalhando demais. E aí, reenquadrando essa cena, você vai poder se sentir melhor a respeito daquilo, entender que o teu pai fez não foi por você, mas foi pela dor que ele estava passando. Entendeu a diferença? Então, reframe e dessensibilização, tá? Como é que o Ho'oponopono entra nisso? O Ho'oponopono, então, basicamente são quatro frases, né? Quatro palavras, enfim, quatro expressões que você vai usar de forma seguida e repetida às vezes, que é eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe e sou grato, né? Então, assim, você só falar essas quatro coisas não vai mudar a tua vida. Você passar o dia repetindo isso não vai mudar a tua vida. O que que vai mudar a tua vida? O que é a ideia do Ho'oponopono é você pega uma memória, tipo assim, ah, eu lembro de um dia em que o meu pai me agrediu quando eu era pequeno, né? Beleza, eu lembrei daquela memória, aquela memória doeu quando eu lembrei dela. Beleza, então você vai lembrar daquela memória, você vai ver o teu pai na tua mente, né, naquele momento, e você vai dizer para ele: pai, eu te amo, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu sou grato. Porque quando você fala essas coisas, o que você tá fazendo? Você tá reenquadrando aquela cena. Você tá olhando de um outro olhar. Quando você diz assim, eu sinto muito, né? Por favor, me perdoe. Você tá reenquadrando, tipo assim, porra, ele era o vilão e eu é que tava sofrendo naquele momento. Então, quando eu reenquadro, eu passo a sentir menos dor, porque eu não tô mais olhando com o olho da criança que tá sofrendo, mas eu tô olhando com o olho do adulto de hoje que tá pedindo perdão por alguma coisa que aconteceu lá, né? Dizendo que você sente muito pelo que o pai tá passando, que tá fazendo ele descontar naquela criança. E você reenquadra. E o sensibilizar é assim, quando você diz assim, eu te amo, né? E eu sou muito grato por tudo, enfim, você tá trazendo um sentimento bom, sabe? Um sentimento gostoso. Perdão, desculpa. Você está trazendo um sentimento de amor, de carinho, de cuidado, de gratidão, e você está associando esse sentimento àquela cena. Então você está usando esse amor e essa gratidão para dessensibilizar aquela memória ruim, aquele sentimento ruim que aconteceu naquele momento. Então, nesse caso, funciona assim. Só que para funcionar, você tem que mobilizar o sentimento. Você tem que falar essas quatro frases com verdade e repetir elas assim, realmente sentindo aquilo verdadeiramente. Não só falar por falar, não só repetir isso do nada, não vai mudar nada. O que vai mudar é você mobilizar o sentimento e aplicar aí, tá bom? Então, o Ho'oponopono funciona e funciona assim se você aplicar do jeito certo, né? Dentro do meu processo de terapia, quase toda sessão eu acabo usando, principalmente quando precisa perdoar alguém do passado, quando precisa curar uma relação com pais ou irmãos, né? Enfim, eu sempre acabo usando porque ajuda a gente a soltar aquele sentimento ruim que estava dentro da gente. Tá bom? Beleza? Faz sentido? Então vamos lá, Chris Books. Primeira live ao vivo que consigo chegar. Quando inicia? Mas já já tenho que ir trabalhar. Puxa vida, que bom que você chegou, mas que pena você vai ter que sair. Você poderia falar sobre sentir medo de Deus e como isso afeta o nosso desenvolvimento da espiritualidade? Como deixar de ter esse medo e entender melhor sobre? Cris, cara, é um tema incrível isso aí, muito, muito interessante para falar disso. A gente tem que falar de espiritualidade de uma forma geral. E falar de espiritualidade, né, quando a gente começa a ouvir um vídeo, ah, vou falar de espiritualidade, a pessoa já acha assim, ah, vai querer me convencer de uma coisa, né, vai querer fazer eu trocar de religião ou algo assim. E, cara, não é nada disso, né, muito pelo contrário. Na verdade, o objetivo aqui é você se libertar de alguma coisa que pode estar te prendendo, te amarrando. A gola da minha camisa tá meio estranha aqui, né, meu? Desculpa aí, mas tá esquisito isso aqui, ó. Uma pra cá e uma pra cá. Meu Deus, desculpa aí, mas tá estranho. Mas tá bom, vamos lá, bora lá. Então vamos lá, vamos falar de espiritualidade. A questão é a seguinte: o que que acontece, Cris? Eu vejo que assim, existe algo maior. Sabe, existe algo maior que você pode chamar de Deus, universo, você pode chamar de fonte, Alá, Krishna, cada um vai dar uma história diferente, entendeu? Existe algo maior aí que faz as sincronicidades acontecerem, faz a vida fluir, faz a gente crescer, enfim, faz a vida ser do jeito que é, né? Porque existem coisas que são coincidências demais para serem só coincidências, né? Então eu acredito verdadeiramente que isso existe. Você pode chamar de Deus, né? Eu vejo que todo mundo tem a capacidade de se conectar diretamente com isso. Quando a gente fecha os olhos, quando a gente recebe a intuição, quando a gente medita, quando a gente reza, quando a gente faz um processo interno mesmo, sabe, de conexão, a gente se conecta diretamente com essa energia, que vamos chamar de Deus, né? Você se conecta direto com isso. O problema que acontece é o seguinte, Cris: existem instituições que se colocam entre você e esse Deus, né? E elas dizem assim, o único caminho para você chegar até Deus é por meio de mim, né? Então, elas criam para você um monte de regras e procedimentos, dizendo como você deve se vestir, o que você deve comer, que rituais você deve fazer, o que você deve falar, que você tem que ir num determinado lugar toda semana, uma vez ou duas ou três por semana, que você tem que ir lá. E assim, né, faz você acreditar que o único caminho para Deus é ali, e se você não estiver ali, aí Deus vai te punir, ou Deus não vai te cuidar, ou não vai te proteger, ou algo assim. Cada um tem um jeito diferente de olhar, mas a regra geral é mais ou menos essa, né? E aí, o que que acontece, né? Você passa a acreditar que se você não fizer aquilo exatamente do jeito que é, você vai ser punido, né? Então, é uma forma de usar o medo para te manter ali naquele lugar, para te manter seguindo aquelas regras ali. Não é por mal, né? Não vamos acreditar que seja por mal. Vamos acreditar que isso é só o jeito, o desejo de querer cuidar, talvez, né? Só que assim, o que que acontece? Você passa a acreditar que se você não está lá e não segue todas aquelas regras, você não é protegido, amparado, você é um ser humano terrível, desprezível, que você vai ser punido por Deus, sei lá, que você vai queimar no inferno ou algo do tipo. Que você é um pecador, né? E todas essas instituições, elas sempre fazem você se sentir pequeno diante de um Deus grande, né? E que você está devendo algo para ele, que você precisa se purificar, se redimir, você precisa fazer alguma coisa para estar lá. Então, eu penso assim, ó, que se Deus, né, se você imaginar que Deus é tipo um velhinho de barba branca sentado numa nuvem e ele tá te olhando lá de cima, e ele vê você aí, Cris, se chicoteando, meu Deus, eu pequei, eu comi demais, eu fiz não sei o que lá, eu menti pra alguém e tal, eu acho que ele vai olhar pra você e vai dizer assim, pra que tudo isso, entendeu? Pra que você tá fazendo isso, né? Eu te dei o livre-arbítrio pra você ser livre, pra você fazer o que você quiser, sabe? Eu vejo que Deus não tá castigando a gente, não tá punindo a gente, ele não tá querendo fazer mal pra ninguém, muito pelo contrário, o meu Deus, o Deus que eu acredito, ele é feito de amor, ele é misericordioso, não existe pecado sem perdão, não existe nada disso, existe acolhimento, entendeu? Se você for olhar, né, a ideia entre Deus e diabo, o cara que pune não devia ser Deus, concorda comigo? Devia ser o outro, se fosse existir, né? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, você pegar os pecados capitais, por exemplo, vamos falar disso. Você pegar os pecados capitais, um deles lá é a gula, por exemplo. Cara, se você comer demais, não é Deus que vai te punir. Você vai ficar acima do peso, você vai ter a tua autoestima comprometida, você vai ter dificuldade de locomoção, você vai ter doenças cardiovasculares, você vai dificultar a tua vida de várias formas por conta do sobrepeso, consequência disso, entende? Então não é Deus que tá te punindo, é você que tá recolhendo o resultado daquilo que você tá fazendo. Então, cara, não tem ninguém te punindo, é só você. Tem outro pecado lá que é a ganância, né? A avareza, você querer o que é dos outros, né? Você tirar a vantagem dos outros. Cara, para pensar, se você faz isso de forma consistente na tua vida, inevitavelmente, em algum momento, você vai estar sozinho. Você vai estar completo e absolutamente sozinho. Você não vai ter nenhuma pessoa do teu lado que vai querer estar do teu lado. Porque você esgotou todos os relacionamentos. Você, achando que tirava algum tipo de proveito das pessoas, as pessoas se afastaram de você. E você vai sofrer de uma completa é a absoluta dor da solidão, né? Isso não é Deus que tá te punindo, é a consequência do que você tá fazendo. Então, o que eu quero te dizer é que não tem ninguém querendo o teu mal, é você e você, entendeu? Você é livre para viver a tua vida, sabe? Você tem que viver do teu próprio jeito, entendeu? Deus não quer te punir, não quer te castigar, ele te deu o livre-arbítrio para isso, tá bom? A Silvia falou, ó, pela primeira vez entendi como usar o Ho'oponopono. Obrigada, legal, Silvia, que bom que fez sentido aí. A Cris falou, e sobre a raiva de Deus, quando algo muito ruim acontece, algo inevitável, como parar de culpar Deus por isso? Cris, então, isso aí acontece com certa frequência, né? Quando a gente perde alguém importante, né? Tipo assim, ah, eu tenho um pai, uma mãe, um filho, sei lá, que tá com uma doença terminal, e eu digo assim, Deus salve ele e tal, e Deus não salva, né, teoricamente. E eu fico com raiva de Deus e digo assim, cara, se Deus existisse, ele ia estar aqui, né? Se Deus existisse, não ia deixar que isso acontecesse. Se Deus existisse, isso não seria desse jeito, a gente fica com raiva, né? Só que, o que que acontece? Cara, existem muitos motivos pelos quais as coisas acontecem. E nem tudo tá sobre o nosso controle, entendeu? Então tem coisas que só acontecem, e mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente não goste, não adianta a gente querer achar um culpado, né? Não é Deus o culpado, não é a pessoa que partiu o culpado, não é o acidente de trânsito, né, injusto que aconteceu lá, que é o culpado. Ninguém tem culpa do que aconteceu, só aconteceu. Tem coisas que a gente precisa aceitar e seguir em frente, sabe? Então às vezes a gente guarda essa raiva, e essa raiva não vai fazer mal para Deus, não vai fazer mal para quem foi, essa raiva vai fazer mal para você. Essa raiva aí, ela vai te queimando aí dentro, ela faz você perder a fé, faz você achar que você está sozinho, faz você acreditar que o mundo é injusto, que todas as pessoas são cruéis, que você está abandonado. E sabe quem vai se prejudicar com isso? Só você e as pessoas à tua volta. Então, assim, ter fé. Olha só, ter fé é você acreditar em uma coisa que não dá para provar que existe, não dá para você ter certeza que vai acontecer, entendeu? Então, ter fé é você acreditar mesmo sem ter como ter certeza daquilo, é você escolher acreditar, entendeu? Então, assim, ó, se eu, por exemplo, eu disser assim, ó, eu tenho fé que eu vou poder usar essa caneta, não é fé. Eu acredito porque a caneta tá aqui, ela tem tinta, eu comprei ela, eu já testei, ela tá na minha mão agora, o papel tá aqui na minha frente, então isso não é fé. Tem várias evidências, né, que dizem que eu posso usar ela e tá aqui, ela serve para isso. Agora eu dizer assim, ó, eu acreditar que daqui, sei lá, 2 meses eu vou estar em uma situação, em algum momento, que eu vou precisar de uma caneta e que ela vai estar lá, mesmo sem eu ter certeza que essa caneta vai estar lá, sem saber de onde vem, sem saber como ela vai chegar, sem saber que caneta que é, como que é. Isso aí é ter fé. É eu escolher acreditar mesmo sem saber como, entendeu? Eu posso acreditar ou posso não acreditar. De qualquer jeito, a vida vai acontecer do jeito que ela tem que acontecer. Agora, se eu escolher acreditar, eu vou viver muito melhor. Entendeu? Então, isso que eu quero te dizer, assim, escolher acreditar, escolher ter fé é escolher acreditar. Então, assim, se eu puder te dar uma dica, escolha acreditar. Até porque, assim, ó, todo mundo sente que existe algo poderoso e mais forte. Inclusive, eu já atendi muitas pessoas no meu processo que elas dizem, se colocaram, né, e disseram que elas são ateias, né, ateus, que eles não acreditam em Deus. Só que o que que acontece? Eu percebi em todos esses pacientes que eu atendi, já foram vários, é que todos eles acreditam que existe algo maior. Acreditam que existe energia, que existe bondade, que existe amor, que existe essa lei do retorno, recompensa. Eles acreditam nisso. O que eles não acreditam é naquele Deus que foi vendido para eles por uma igreja, por uma instituição, numa educação formal, dizendo que Deus é assim, punitivo e tal, desse jeito e tal, ou que ele vai fazer milagres na tua vida sem você fazer a tua parte. Nesse Deus eles não acreditam. Então, assim, eu acredito que todo mundo, todo ser humano tem uma base de entendimento em comum. Existe algo maior, né? A questão é você entender, Cris, que talvez você tenha que soltar essa emoção de dor que você sentiu quando aquela injustiça aconteceu, para você poder voltar a acreditar. E com isso você poder voltar a viver melhor. E soltar a dor não é fazer de conta que não existiu, mas é encontrar aquela dor e soltar aquela dor. Usando o exemplo do que a Silvia trouxe, você pode fazer Ho'oponopono, você pode fazer uma auto-hipnose aqui do canal do YouTube para você. Tem uma que é para raiva e perdão. Faça aquela lá, pensando nesse fato que aconteceu aí, para você soltar a dor disso que aconteceu, né? Tem uma que é para cura da criança interior, se o que aconteceu com você foi quando você era criança, também vai te ajudar com tudo isso aí, tá? E se você sentir que precisa ir mais fundo nisso, você pode fazer um processo terapêutico. Eu atendo por chamada de vídeo à distância, gente de qualquer lugar do mundo, ou se quiser encontrar outra pessoa, mas deixa alguém te ajudar. Você não precisa lidar com tudo sozinha, tá? Isso só quer dizer que tem uma dor aí que precisa ser solta, tá bom? Faz sentido aí? Então tá, vamos lá. O Augusto falou: só quero agradecer, sou hipnoterapeuta, estou saindo do pior momento da minha vida e não consegui me guiar. Seus áudios de auto-hipnose durante semanas foi o que me fez chegar ao fim de cada dia. Me ajudou a sobreviver durante esses momentos, me reconectar e me reencontrar no meu propósito de ajudar os outros e seguir na hipnoterapia. Pô, cara, que legal, cara. Muito obrigado, Augusto. Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por compartilhar esse teu comentário com a gente aqui, por me deixar saber disso, né? E que legal, cara. Me manda uma mensagem, vamos trocar uma ideia aí. Quem sabe talvez eu possa te ajudar de alguma outra forma aí, né? E esse comentário do Augusto aqui é muito legal também trazer isso aí. Que assim, ó, você vê que o Augusto precisou se desconstruir, sabe? E você vê que a gente entender uma coisa não faz necessariamente a nossa vida mudar. O que faz a nossa vida mudar é a gente realmente sentir aquela coisa. E quando a gente está embrulhado no processo, quando a gente está vivendo o nosso inferno aqui, né? Quando algo terrível acontece com a gente não consegue sair de lá sozinho. A gente se sente perdido sozinho, a gente se sente mal, a gente duvida da nossa própria capacidade, a gente acha que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir, e a gente faz o processo, é como se tivesse uma vozinha dentro da gente, debochando da gente, dizendo que aquilo não vai funcionar e tal. E por isso que é importante ter a ajuda das pessoas, sabe? Eu atendo tanta gente, sabe, que tá há anos estudando, tá há anos aprendendo, né, buscando informações para entender sua própria mente, fazendo cursos, processos e tal, mas que não consegue resolver aquela questão que está incomodando. Por quê? Porque você está envolvido com aquela questão. É mais difícil você soltar uma questão que é tua, né? Então procure ajuda, deixe as pessoas te ajudar. Tem gente que está aí pronta para te ajudar e não é porque a pessoa é melhor do que você. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo é único e diferente. né? Do seu próprio jeito, todo mundo é especial, exclusivo, né? Tem 8 bilhões de pessoas nesse planeta e mais ninguém é você. Então você tem que ser você, pô, e se conectar com você e descobrir o que tem de mais profundo e verdadeiro aí dentro. E como Augusto falou, esse processo que ele viveu aí serviu para ele destruir talvez coisas que estavam impedindo ele de ser ainda mais leve e estar ainda mais inteiro no propósito dele, né? Então agora esse processo veio desconstruir aquilo que estava, né, meio que assim, ele criou uma nova ideia para a vida dele, mas ainda tinha alguma coisa que estava impedindo ele de seguir em frente, né? E ele precisou passar por essa dor aí para soltar isso e descobrir por que que ele tá aqui, por que que ele faz o que ele faz, né? Por que que ele veio para esse planeta aqui, por que que ele acorda todos os dias, qual que é a missão de vida dele, e agora que ele se conecta com isso, cara, ninguém vai segurar esse cara, eu não tenho a menor dúvida disso, tá bom? Augusto falou, vou mandar no Insta com certeza, e realmente é a clareza de enxergar por outra perspectiva e ter a certeza de que precisamos mudar e melhorar, definir um caminho e seguir. Pois é, Augusto, falando disso que você falou aqui, cara, que você falou, ó, escolher um caminho, né, e definir um caminho e seguir, cara, isso aí é muito verdadeiro, assim, o que eu queria compartilhar com vocês, é que assim, ó, muita gente na vida não consegue ter resultado, não consegue dar o próximo passo, porque não consegue definir um caminho. E não consegue definir um caminho por quê? Porque quer ter a certeza de que aquele é o caminho certo. A certeza de que aquele caminho vai dar bons frutos, que aquele caminho vai mudar a tua vida, que aquele é o caminho perfeito para você, que é a estrada que não vai ter perigo, que não vai ter encrenca, que não vai ter desvios. E cara, isso não existe. Ninguém pode escolher o caminho por você, ninguém pode te dar uma garantia de que aquele caminho não vai ter problema. Todo caminho tem problema. Todos eles, não importa a profissão que você escolher, se você quiser ser o Papa, cara, o Papa vai ter um monte de problema, todo mundo tem problema. A questão é que você precisa escolher algo no qual você sinta o porquê você faz o que você faz. Para que a tua alegria, a tua motivação, o teu desejo de estar ali e fazer aquilo seja maior do que o problema que você está passando. Porque todo lugar tem isso, faz parte da vida, se for esperar você não ter problema para você escolher um caminho, você morre sem escolher um caminho. Porque, cara, a vida é assim, faz parte do processo. Então, em vez de esperar, desejar que a tua vida não tenha problemas, deseje que você seja mais forte para poder lidar com qualquer problema que a vida te traga. É isso que está no teu alcance. É isso que você pode fazer, entendeu? Se você sente que é desse tamanho e o problema é desse, em vez de desejar que o problema diminua e desapareça, deseje que você seja desse tamanho. Ou que você seja desse tamanho. Para aquele problema simplesmente não ser nada na tua vida, entendeu? Então é mais ou menos assim. Por exemplo, para pensar problemas que você viveu 10, 20 anos atrás, que parecia que era o fim do mundo, não parecia? Agora você olha para aquilo e você acha até ridículo pensar que aquilo parecia o fim do mundo, não é? Porque você evoluiu. Então o problema que você está achando que é o fim do mundo hoje, daqui 10 ou 20 anos, não vai fazer diferença. Você vai achar ridículo pensar que um dia você achou que isso ia te destruir. Então, cara, foque no teu crescimento pessoal, na tua evolução, no teu desempenho. Foque em ser um pouco melhor a cada dia, em se conhecer, entendeu? Isso é que faz a diferença de verdade, de médio para longo prazo, tá bom? É, o Augusto falou, eu mesmo, por ter estudado e a prática da hipnoterapia por mais de 8 anos, negava ajuda de me abrir e aceitar. Hoje entendo a importância da conexão consigo mesmo e os outros. Pois é, Augusto, veja bem, esse processo que você passou, talvez é o que você precisava para você ser um hipnoterapeuta ainda melhor, para você ser ainda mais excelente. Porque assim, às vezes o que acontece? Às vezes a gente está ajudando as outras pessoas, mas a gente está ajudando num estado assim de eu sou melhor do que o outro. Ele é o doente, digamos assim, eu sou o que tem as respostas, né? E cara, não tem nada pior do que isso, entendeu? Então você passou por um negócio pra você saber, cara, eu sou um ser humano igual a eles, entendeu? E cara, eu posso ajudar. E é legal quando vem um paciente e você diz assim, cara, eu sei que dor é essa que você tá passando, porque eu passei por isso. Eu senti isso aí, sabe? Eu sei como é que dói. Isso gera empatia, gera conexão, e como você já esteve lá e sabe o caminho de volta, vai ser muito mais fácil você guiar as pessoas pra fora disso, né? Eu tenho certeza que você nunca vai fazer um processo raso na tua vida. Você vai realmente ir lá no fundo e ajudar a transformar a vida das pessoas, porque é isso que precisa, né? O Carl Jung, ele tem uma frase que eu até coloquei no fim do meu livro, né? Na parte de trás do meu livro, na contracapa, que ele diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Cara, eu acho que é disso que a gente tá falando, entendeu? É isso que a gente veio aqui pra fazer, né? Pra ajudar as pessoas a serem melhores e pra gente ser melhor no processo, né? A gente evoluir nessa caminhada, entender que ninguém é melhor do que ninguém e ninguém também é pior do que ninguém, tá? Todo mundo na sua própria estrada, no seu próprio processo, pra gente se ajudar, construir, evoluir, ser um lugar melhor, até porque, cara, o mundo não tem lá fora. Você já parou pra pensar isso? O mundo não tem lá fora. A gente acha assim, ah, tá fora de casa. Pega o lixo, por exemplo. Ah, eu tenho aqui na minha casa e digo, não, esse lixo eu não quero mais. Eu vou pegar e vou jogar ali no cesto de lixo, ele some. Cara, ele parece que some, mas ele não some. Alguém pega, leva até um aterro sanitário, joga lá, né? Aí você não vê aquele aterro sanitário, parece que some, mas, cara, eu vou te dizer uma coisa. Isso não tá sumindo. Isso só tá em um outro lugar. Tá virando pilhas e pilhas em algum lugar aí, né? Então, cara, na nossa vida é assim. A gente pensa na sociedade também assim, ah, tem pessoas, então, que são descartadas, assim, como se fosse um lixo, né? E a gente deixa, né, viver à margem da sociedade, assim, tipo, elas não são importantes, elas não precisam viver, elas são seres humanos desprezíveis, não sei o que lá e tal. Cara, não existe lá fora, meu. Não existe lá fora. Você vê aumento de criminalidade e tudo mais, é a consequência desse pensamento. Quando a gente tiver essa consciência de que não tem lá fora, que somos todos um só vivendo uma única experiência aqui na nossa mesma vida, a gente vai viver muito melhor e a gente vai construir um mundo muito melhor para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas que vão ficar aqui, porque, cara, veja bem, esse planeta aqui tem vários bilhões de anos. Você não tem nem 100 anos. Eu aposto que você que está vendo essa live não tem nem 100 anos. Você viveu nada de nada de nada desse planeta. Você vai morrer daqui a pouco e o planeta vai continuar aqui. Entendeu? Então, cara, vamos tentar tornar isso o melhor possível. Vamos tentar ser, em vez de a gente querer ficar esperando que o mundo seja melhor para a gente, vamos tentar ser melhor para o mundo. Vamos deixar as coisas melhores do que elas estavam quando a gente chegou, sabe? Eu acho que não custa nada cada um fazer um pouquinho, tudo fica melhor. Tá bom? Gente, muito obrigado por essa live aí. Já estamos 25, 26 minutos de conversa aí. Acho que é isso por hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aqui. Se isso aí ficou sentido para fez sentido para você, me conta aqui embaixo também o que que você aprendeu aqui hoje. Comenta aqui para eu entender melhor como que isso tocou o teu coração. Se você não tá vendo ao vivo, faz um comentário aqui embaixo que o YouTube vai deixar registrado. Eu vou te responder assim que eu ver, tá? O que que você aprendeu aqui hoje? Como isso te ajudou, né, a ser melhor? Compartilhe esse conteúdo com as pessoas aí para esse conteúdo chegar a mais gente. Falta só um pouquinhozinho assim, ó, para a gente chegar em 20 mil inscritos aqui no YouTube. Falta menos de 100 pessoas. Então me ajuda, convida as pessoas, sabe? Manda no WhatsApp daquela pessoa que você sabe que tá buscando se conhecer, que pode viver melhor, aquela pessoa que quer autoconhecimento para sua vida, compartilha esse conteúdo, convida essa pessoa para se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, conhecer o meu trabalho, manda uma auto-hipnose que você fez aí, diz, ó, segue esse cara aqui, né? Isso aí vai ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas, a entregar essa mensagem para ainda mais gente, para esse mundo ser ainda melhor, de pessoas curadas, leves, tranquilas e felizes aí, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu convido vocês então para me seguirem, ativar o sino de notificações, convido vocês também para conhecerem o meu trabalho. Eu atendo pessoas do mundo inteiro por chamada de vídeo, né? Uma terapia à distância, 2 horas de duração, cada sessão são 3 sessões. É, o meu processo inteiro, nessas 3 sessões, a gente muda a tua vida, trata todos os traumas de infância, problemas, situações, medos, tira o poder que pensamentos ruins do futuro têm, desativa os gatilhos que fazem você sentir mal. Cara, a gente não trata um problema específico, a gente trata você, o teu ser humano de forma integral, a tua alma, né? Você, quem você é. E aí você passa a se sentir melhor emocionalmente, melhora a autoestima, relacionamentos, passa a ganhar mais, enfim, quando você tá melhor, a vida flui, a vida sorri para você e tudo fica melhor, tá? Então, não importa o problema emocional que você carrega com você, deixa eu te ajudar. Eu atendo gente que tá tratando depressão há 30 anos, tomando remédio e tal, e sente que não tem jeito. Cara, eu garanto para você que tem jeito. Todo mundo tem jeito, você também tem jeito. Me deixa te ajudar, entendeu? Não importa, ah, eu já desisti disso aqui, não interessa, né? Se permita, né? Você tá aqui vendo essa live, você tá buscando esse autoconhecimento. Se você acha que o que eu falo faz sentido para você, você não precisa acreditar que eu necessariamente vou resolver o teu problema. Mas você pode deixar o processo acontecer e permitir que a solução chegue até você, tá bom? Porque não é por acaso que você está aqui. Além disso, também quero te convidar para fazer cursos presenciais comigo. Esse ano eu vou fazer um curso presencial em março, em Balneário Camboriú, em abril, em São Paulo, em maio, em Porto Alegre, e em junho, em Portugal. É, cara, vai ser incrível ter você comigo. Esse curso, ele vai te ensinar um conteúdo profissional, terapêutico, mas também ele serve para quem busca autoconhecimento. Você vai ter acesso a um conteúdo profissional para que você pode usar de forma profissional para você atender outras pessoas. Vou te ensinar como se posicionar como terapeuta, como conquistar clientes, como ganhar dinheiro, para isso ser a tua profissão, né? Para você poder realmente viver bem com isso, né? E poder viver em paz, tranquilo. Mas se você quiser usar todo esse conhecimento para aplicar só na tua própria vida e curar a tua história de vida, as tuas emoções ou dos teus familiares, você vai poder usar também. E a gente vai estar junto presencialmente, vai fazer técnicas de indução não verbal, você vai aplicar nos outros colegas, os outros colegas vão aplicar em você. Cara, é uma transformação profunda mesmo, ninguém sai no domingo o mesmo que entrou no sábado. Fica o convite para você, aqui embaixo tem o link do meu site. No meu site tem o link de tudo isso aí para você conhecer e aprender, enfim, saber como é. E me manda uma mensagem se tiver qualquer dúvida que vai ser um prazer esclarecer, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Um grande abraço, se cuida aí e até o nosso próximo encontro. Valeu?